Justiça da Bahia, ele, eu diria que foi talvez um dos últimos a aderir oficialmente, né? Porque oficiosamente as pessoas já vinham usando. Mas o Tribunal de Justiça, ele retardou um pouco o processo porque sabia que estava em gestação no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, uma regulamentação de uma política para o uso de IA, tá bom? Então foi de fato editada uma resolução que traz todos os parâmetros que se devem observar de segurança para a utilização da inteligência artificial. E o termo supervisão humana aparece nesse documento 42 vezes.
Ou seja,
Ou seja, é uma premissa.
minha gente, tá aí um trecho da entrevista concedida pelo desembargador Raimundo Nonato Braga, trazendo aí os novos desafios, né, contemporâneos da justiça, discussões a respeito da informalização, de inteligência artificial, e que são questões contemporâneas e que são assimiladas pela justiça, e por isso é preciso um olhar e um cuidado especial. Ainda no nosso Bahia em Foco, a gente vamos falar sobre uma via que liga a Avenida 29 de Março e Cajazeiras, lá na estrada do Coqueiro Grande, que foi interditada nesta última sexta-feira na região metropolitana da nossa capital, devido ao comprometimento da estrutura da pista. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, né, equipes interditaram o buraco na faixa da esquerda e um afundamento acentuado na faixa da direita, situação que apresenta riscos para motoristas e demais usuários da via. Nós trouxemos aqui, inclusive no nosso Bahia em Foco de sexta-feira, um fato congênere a esse que aconteceu em Simões Filho, onde uma cratera se abriu na via, gerando um grande transtorno e também um risco para a população. Está aí mais uma questão de utilidade pública. Minha gente, a Bahia é o terceiro estado brasileiro que mais arrecada royalties derivados da atuação das mineradoras. Mas ainda vê um abismo no setor econômico em relação aos líderes do ranking. Mas instituições de pesquisa têm investido para mudar esse cenário e projeta boas perspectivas para o setor nos próximos anos. E a palavra-chave para quem conhece o assunto é diversidade. Líderes do setor, Minas Gerais e Pará, são impulsionados principalmente pela extração de minério de ferro. Em 2025, as regiões receberam aí bilhões de reais derivados da chamada compensação financeira pela exploração mineral, de acordo com dados da Agência Nacional de Mineração. No ano passado, Minas Gerais recebeu cerca de 3,57 bilhões de reais e o Pará, cerca de 3,09 bilhões de reais. O terceiro estado da Bahia teve retorno de apenas 237,8 milhões de reais. Estamos falando de diferença considerável. O valor total da compensação financeira de exploração mineral obtida em 2025 foi distribuído para 5.234 municípios brasileiros, o que representa 94% das cidades. Segundo o site de Movimento Econômico, entre janeiro e julho de 2025, três cidades baianas estavam no topo do ranking de arrecadação de royalties de mineração no Nordeste. Jacobina, ouro; Itajibá, níquel; e Santa Luz, também ouro, aparecem em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Entre as 10 com maiores números, ainda aparece Santo Sé, melhor dizendo, em minério de ferro, em sétimo lugar, e Barrocas, também ouro, na oitava posição. Gente, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, Condecom, participou nessa semana de mais uma etapa da Operação Mobile, ação integrada coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor, que resultou na apreensão de 2.138 acessórios falsificados e 22 celulares comercializados de forma irregular em nossa capital. A operação, realizada com apoio do PROCON Bahia e da Agência Nacional de Telecomunicações, fiscalizou estabelecimentos comerciais no Shopping Cajazeiras e em quatro lojas localizadas no bairro de Cajazeiras. Durante a ação, foram identificadas diversas irregularidades relacionadas à comercialização de produtos em desacordo com a legislação. Minha gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Nosso Bahia em Foco termina por aqui, mas nosso Bom Dia Cidade segue, porque nós vamos fazer ainda um giro pelo Congresso, mas antes tem um intervalo, então não sai daí.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Educar é cuidar, não machucar. Desde a Lei Menino Bernardo, castigos físicos e tratamentos cruéis não têm lugar na educação de crianças e adolescentes. O ECA reforça o direito de ser educado em um ambiente livre de violência física e psicológica.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Vamos fazer agora o nosso tradicional giro pelo Congresso, trazendo as principais notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, ganhou regime de urgência e pode ser votado no plenário da Câmara o projeto de lei 3.612 de 2026, que pretende acabar com um dos principais motivos de queixa de jogadores de videogames, que é a retirada do produto do ar pela empresa desenvolvedora, sem que haja um aviso prévio ou até mesmo a chance de manter o jogo em um servidor próprio, disponível para quem quiser. Vamos ouvir a reportagem da Câmara dos Deputados.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado no plenário da Câmara, projeto que pretende acabar com um dos principais motivos de queixas de jogadores de videogames, que é a retirada do produto do ar pela empresa desenvolvedora, sem que haja um aviso prévio ou até mesmo a chance de manter o game em um servidor próprio, disponível para quem quiser. Hoje, diversos videogames vendidos no mercado, na verdade, não passam de uma licença que dá direito aos compradores acessarem o conteúdo online, sem que o jogo possa ser baixado no computador. Isso significa que, quando a empresa decide retirar o produto do mercado, os jogadores que pagaram pela licença ficam sem acesso ao game. O projeto que ganhou o regime de urgência foi apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e prevê obrigações para as empresas desenvolvedoras dos jogos. Obriga, por exemplo, que os consumidores sejam avisados com antecedência de 180 dias antes da retirada do produto e determina que os jogos fiquem disponíveis por pelo menos 2 anos antes de serem descontinuados. Os jogadores terão ainda o direito de serem informados se estão comprando um jogo que pode ser baixado no computador ou apenas uma licença para acesso online ao produto. Nesse caso, o fornecedor do jogo terá ainda que disponibilizar uma versão alternativa do jogo sem custos extras ou devolver o dinheiro pago, corrigido, quantia proporcional ao tempo de uso do produto. Segundo a autora do projeto, Jandira Fegali, as medidas foram sugeridas por comunidades de jogadores e complementam as regras do marco legal da indústria de jogos eletrônicos, uma lei aprovada em 2024. Além das obrigações das empresas, a proposta cria um fundo para preservação e fomento dos jogos eletrônicos. Os recursos serão destinados à preservação, catalogação, restauração e disponibilização pública dos jogos nacionais considerados relevantes, o que será feito em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu as medidas previstas para evitar que o consumidor compre uma licença achando que está adquirindo um jogo, mas ele criticou a criação do fundo.
Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença, mas não deixa isso claro para o consumidor.
O projeto proíbe a venda de qualquer jogo eletrônico que não possa ser utilizado pelo consumidor de forma independente após o encerramento do serviço, com exceção daqueles oferecidos por meio de assinatura, e desde que isso esteja claro no contrato. A punição para a empresa que não obedecer às regras é multa que pode ser de 1% do faturamento bruto ou R$500 mil. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, a gente vai seguir aqui no nosso giro pelo Congresso, trazendo agora uma informação também importante, que impacta diretamente um setor vital para a nossa economia. Ganhou regime de urgência também, pode ser votado no plenário da Câmara, projeto que pretende acabar com um dos principais motivos de queixa dos agropecuaristas, que é o seu grau de endividamento. A Câmara analisa aí a medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para a recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução dos preços de comercialização de seus produtos. Vamos ouvir.
A Câmara analisa a medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução nos preços de comercialização de seus produtos. O texto é fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor e parlamentares, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que a medida vai auxiliar um setor importante para a economia brasileira.
Mas acomodar aqui a situação da grande maioria dos agricultores, mas em especial, que é a minha prioridade, do agricultor que mais precisa, do agricultor que sofreu com mudança climática, seja estiagem, seja inundação, seja excesso de chuva, mas também o agricultor que, passando por uma situação geopolítica difícil do mundo, muitas vezes não causada pelo Brasil, também sofreu com variação de preço e teve perda significativa, prejudicando a sua safra, prejudicando, portanto, o seu planejamento de pagamento das suas dívidas.
O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que o setor teve que ceder nas suas reivindicações, mas que o acordo foi bom, porque sinalizou para a criação de um fundo garantidor que poderá reduzir custos de forma mais permanente.
Porque o fundo garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o fundo garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola virá logo depois, será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo.
Segundo o governo, a medida provisória deverá permitir a renegociação de mais de R$100 bilhões em dívidas, com um impacto anual nas contas públicas inferior a R$4 bilhões. Para ter acesso aos benefícios, produtores rurais e cooperativas devem ter registrado, entre 2019 e 2025, perdas em duas ou mais safras, que resultaram na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta esperada. Os encargos financeiros ficarão entre 6% ao ano e 12% ao ano, dependendo do porte do produtor. O prazo de reembolso será de até 8 anos, com carência de 2 anos para o pagamento da primeira parcela do principal. A medida provisória ainda permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Minha gente, vamos tratar agora de um tema extremamente relevante e que gera uma grande repercussão e preocupação na população brasileira. Estudo da consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados sinaliza para o aumento da dívida pública brasileira nos próximos anos, em contraste com as projeções do governo que indicam queda a partir de 2029. Em maio, a dívida era de 81,1% do produto interno bruto, mas as projeções de especialistas apontam para mais de 100% entre 2032 e 2035. Vamos ouvir.
Estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados sinaliza para o aumento da dívida pública brasileira nos próximos anos, em contraste com as projeções do governo, que indicam queda a partir de 2029. Em maio, a dívida era de 81,1% do Produto Interno Bruto, mas as projeções de especialistas apontam para mais de 100% entre 2032 e 2035. O autor do estudo, o consultor Paulo Bijos, afirma que o governo eleito terá que apresentar novas soluções estruturais até o dia 15 de abril de 2027, quando será apresentado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2028. Boa parte do trabalho busca responder a perguntas sobre qual seria o nível preocupante para a dívida pública. Isso porque a legislação atual preconiza a necessidade de estabilização do endividamento. Estudo de 2025, citado pelo consultor, analisou as contas de 172 países e identificou limites máximos para a sustentabilidade da dívida, que seria de 124% do PIB para países desenvolvidos, 76% para países emergentes e 57% para países de baixa renda. Para o Brasil, por causa de fatores como nível da taxa de juros, crescimento econômico e tributação, o nível máximo seria de 103,3% do PIB em 2024. Mas Bijos ressalta que é preciso ter uma atitude preventiva para poder reagir melhor em momentos de crise, quando geralmente é necessário gastar mais. O consultor explica que existe um conceito chamado de fadiga fiscal, que é quando o país perde gradualmente a capacidade de reação fiscal por meio da geração de superávites primários, que são receitas de impostos maiores que as despesas primárias, na intensidade necessária para estabilizar a dívida pública. Isso porque existem limites, tanto para o aumento da tributação, quanto para o corte de gastos de despesas correntes. Paulo Bijos afirma que para gerar superávites capazes de estabilizar a dívida em 80% do PIB, o país teria que fazer um ajuste fiscal equivalente a 330 bilhões de reais anuais. Para se ter uma ideia do tamanho disso, no orçamento de 2026, as despesas não obrigatórias estão em torno de 240 bilhões. O estudo compara a dívida brasileira com outros países, porque constantemente é citado o exemplo do Japão, que tem uma dívida bem mais alta que a do Brasil.
Muito embora a dívida japonesa, de fato, seja muito superior à brasileira, algo em torno de 200% do PIB lá e 90K, o fato é que eles se financiam a juros muito baixos. Então é difícil comparar. Nossos juros oneram muito, nosso orçamento lá, muito menos.
O estudo conclui que, por causa do período eleitoral, a discussão sobre novas reformas deverá ser adiada para o final deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos dar um pulo agora no Senado Federal, onde pautas importantes estão sendo tratadas. A exemplo aí, né, da autonomia do Banco Central e direitos trabalhistas, que marcaram o semestre da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Alta do nosso Legislativo. Vamos ouvir a matéria do Bruno Lourenço.
Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida.
Essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz muita segurança para todos nós.
A PEC aguarda votação no plenário do Senado. Outra proposta que aguarda decisão do plenário vincula o piso salarial de enfermagem a uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais. O objetivo é evitar distorções na remuneração após decisões do Supremo Tribunal Federal que regionalizaram o pagamento e vincularam o valor a jornadas específicas. Já a PEC, que assegura o direito à aposentadoria diferenciada de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de agentes indígenas de saúde e de saneamento, passou pela CCJ e pelo plenário. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou o papel indispensável desses profissionais na ponta da saúde, especialmente nas comunidades mais carentes do país.
Um reconhecimento, um trabalho histórico, dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso.
A proposta de emenda à Constituição, que agora aguarda pela promulgação pelo Congresso Nacional, diz que agentes comunitários de saúde e de combate às endemias poderão se aposentar com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Minha gente, a CCJ do Senado pode votar o projeto para simplificar a regularização de lotes de igrejas. É uma iniciativa aí do deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará. Vamos ouvir aí a matéria de César Bendes.
Enviado à análise da CCJ, o projeto do deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, permite que instituições religiosas, de assistência social e entidades sem fins lucrativos façam uso de procedimento simplificado para obter o título de propriedade de terrenos públicos ou privados. Instituído por lei em 2017, a ferramenta, chamada de REURB, é uma política pública voltada à regularização de áreas urbanas ocupadas informalmente, permitindo que alguns tipos de ocupantes tenham acesso ao título de propriedade, a serviços públicos essenciais e à segurança jurídica do proprietário. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que muitas dessas entidades ocupam áreas consolidadas há anos, mas a falta de documentação dificulta os investimentos e a continuidade dos serviços prestados à população.
A regularização fundiária constitui um importante instrumento de promoção da segurança jurídica, da ordenação territorial e da função social da propriedade. Desde a edição da Lei 13.465 de 2017, o ordenamento jurídico passou a contar com mecanismos mais ágeis para enfrentar situações consolidadas de informalidade urbana, conciliando o direito à moradia, a segurança das relações jurídicas e o planejamento da cidade. Nesse contexto, revela-se oportuno o aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos previstos na legislação.
O texto inova ao prever que a regularização seja feita para um único imóvel isolado, sem a necessidade de abranger os lotes vizinhos, além de permitir que técnicos industriais e agrícolas validem as informações técnicas do processo, de forma a agilizar o trabalho nos cartórios. Da Rádio Senado, César Mendes.
Muito obrigado, César Mendes, pelas informações. Minha gente, é isso. 8:00 PM, nosso Bom Dia Cidade chega ao fim. Estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã, a partir das 7:00 AM, com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara. Até mais.
Quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são ameaçados, o Conselho Tutelar entra em ação. Ele atende casos de violência, negligência, abandono e outras violações. Também orienta, acompanha e encaminha cada situação à rede de proteção.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você em um minuto. Participar. Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
resposta, a advogada Flávia Lefebvre lembrou que, desde o ano passado, a Austrália proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Em fevereiro, Portugal o proibiu para menores de 13 anos e exigiu consentimento prévio dos pais até 16 anos. O Reino Unido acabou de proibir o acesso para menores de 16 anos, com vigência a partir de 2027, enquanto França e Estados Unidos analisam o tema. No entanto, essa proibição pode ter efeitos colaterais indesejáveis, segundo o Conselho Digital, que representa 10 grandes plataformas, como Google, Discord, Meta, TikTok, Uber e Amazon. A diretora de Relações Institucionais do Conselho, Roberta Jacarandá, citou o caso da Austrália.
Que apesar da restrição, 85% dos jovens entre 12 e 15 anos continuam acessando as redes sociais. Ou por perfis falsos, ou usando documento de adultos, ou por contas compartilhadas, que é uma conta de adulto que o adolescente acaba usando, ou por uma VPN. E o problema não é que eles continuam acessando, o problema é que eles estão acessando numa experiência invisível para o sistema. Então não fornece mais uma experiência segura para essa faixa etária.
Roberta Jacarandá elogiou a estratégia presente no ECA Digital e seu decreto de regulamentação, que não adotam a proibição total, mas a garantia de ambiente seguro para a navegação de várias faixas etárias na internet. Rodrigo Nege, especialista do tema no Instituto Alana, defendeu que crianças e adolescentes também sejam ouvidas para darem sugestões de construção de uma realidade digital diferente do ambiente tóxico criado pelos adultos.
Fiscalização robusta do ECA Digital, somada com a educação digital crítica, nos parecem ser caminhos muito pertinentes.
O Instituto Alana apresentou uma série de recomendações aos parlamentares. Os Ministérios da Educação e das Comunicações também participaram da audiência pública. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a voz do Brasil.
Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
O trabalhador deve evitar a perda da qualidade de segurado do INSS, que é quando fica sem contribuir à Previdência Social por muito tempo e perde direito a benefícios previdenciários. Segundo o INSS, a manutenção da qualidade de segurado é de até 12 meses para quem deixa de exercer atividade remunerada ou após a cessação de benefícios por incapacidade e salário maternidade. Esse prazo é acrescido de 12 meses se o segurado tiver mais de 120 contribuições sem interrupção e de mais 12 meses se receber seguro-desemprego ou tiver registro no Sistema Nacional de Emprego. Para o segurado que estiver contribuindo ao INSS como facultativo, a cobertura previdenciária continua por 6 meses após ele parar de contribuir.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Campanha Crédito Seguro.
Quando você pega um empréstimo, o ideal é quitar a dívida o quanto antes. O refinanciamento, também chamado de troca com troco, coloca um dinheiro extra na sua mão, mas na prática significa um novo empréstimo e mais tempo com parcelas a pagar.
A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha da Rádio Câmara.
15 minutos de cidadania. Para exercer a cidadania, é preciso conhecer seus direitos e seus deveres. E é por isso que a Rádio Câmara reservou um espaço para explicar e tirar suas dúvidas sobre as normas e leis que regem a nossa sociedade. É o 15 minutos de cidadania, que vai ao ar na segunda, 1 da tarde, com reapresentação quinta, às 10h45 da noite, sexta, às 6 da manhã e 1 da tarde. Você pode participar enviando sugestões de temas ou perguntas pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 99978 9080. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Quer ouvir a música do dia? Entender melhor uma lei em 15 minutos de cidadania? Ouvir uma conversa de elevador? Escutar uma calimba ou a voz do Brasil? Acesse radio.câmara.leg.br, clique em podcast. Toda a programação jornalística e cultural está lá no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. podcast da Rádio Câmara, o seu companheiro de todo o dia.
Em Brasília, 8:07.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca boa música.
Você ouve Chico Chico.
Lindo. E eu me sinto enfeitiçada. É correndo perigo. Seu olhar é simplesmente lindo. Mas também não diz mais nada. É menino bonito. E então quero olhar você e depois ir embora. É simplesmente, mas também não diz mais nada. É menino bonito. E então quero olhar você.
caia tarde, que é seu fim. Caia tarde, que é sem fim. Caia tarde, que é seu fim. Caia tarde, que é sem fim. Caia tarde, em sua finalidade.
Esqueci que era bobagem e o dia acabou. A vida assim seguiu. Naveguei na proa da saudade. O mar me fez feliz. Amar me faz também.
Me deu sua versão, tirou meu caminho. quero nada que não venha de nós dois. Não creio em nada do que eu conheci antes de te conhecer. Queria tanto te trazer aqui pra te mostrar, pra te mostrar por quê.
No final, Robel, de Herbert Viana, só para te mostrar. Roberta Campos, de Roberta, Na Proa da Saudade. Também Adriana Calcanhoto, de Adriana, Sobre a Tarde. Chico Chico, de Rita Lee, Menino Bonito.
Em Brasília, 8h21.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
Aí vem Gilberto Gil.
Say ver se vou me sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Sempre no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Deusa da noite, sangrenta e fria, irmã da lua, mulher da noite e do dia. Eu vim de longe, atrás da brisa, com sete pedras, bordei a minha camisa. Pra ver a doida das bandejolas, dos lábios verdes de purpurina, dançar na noite dos quatro cantos, com seu vestido
bailarina, fazer um riso, tremer o medo, fazer o medo, virar sorriso, fazer da noite dos quatro cantos um dia branco feito. Deusa da noite, sangrenta e fria, irmã da lua, mulher da noite. Eu vim de longe, atrás da brisa, com sete pedras, bordei a minha camisa. Pra ver a doida das lampejoulas, dos lábios verdes e purpurina. Dança na noite dos quatro cantos com seu vestido de bailarina. Fazer um riso, tremer o medo, fazer o medo, virar sorriso, fazer da noite dos quatro cantos um dia branco feito.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Thank you.
8h36. Rádio Câmara.
Amor.